Fala pessoal, tudo bem? Depois de uma semana com Covid de cama, estamos de volta aí ao BTC News. Vamos voltar aqui com essa notícia do NeoFeed. Que concursos da Wydux cria holding e mira a base de 1 milhão de alunos. Sabe o que é interessante? Porque ela fala um pouco sobre esse modelo de EAD. Será que EAD dá dinheiro? Eu vou comparar um pouco desse modelo com o modelo do Coursera, que é o mais famoso aí de capital aberto no mercado. E vamos entender o que a Wydux quer fazer com essa criação dessa holding. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, para quem está assistindo no YouTube aqui, deixa eu só mostrar o que é o, né, o Q-Concursos. Aí eu entrei aqui no site. O Q-Concursos basicamente é uma plataforma de ensino que foca em cursos para preparação para, obviamente, concursos, como o próprio nome diz, e também vestibular. Aí eles estão diversificando, né? Estão até com cursos técnicos, etc. Mas só para mostrar para vocês o que é essa plataforma 100% digital. Esse é um ponto importante. Então, o que eles estão fazendo? Eles criaram uma holding agora no dia 4 de julho, que chama Grupo Q, onde a Wydux vai pegar todas essas operações, que é o Q Concursos mais o Q Carreira, e vai focar no crescimento dessa frente aí, separada dos outros negócios do grupo. Qual que é a ideia? A ideia é você ganhar bastante corpo, tanto é que em 2023 eles já estão com um plano de comprar pelo menos duas startups para, né, maximizar aí a capilaridade do ecossistema, para eventualmente fazer esse negócio crescer e aumentar bastante a base de alunos. Atualmente ele já tem 460 mil alunos, olha que interessante. E eles estão vendo que a competição está muito forte, até porque Estácio, IBMEC e a própria XP estão fazendo grandes investimentos nesse segmento. Qual que é a ideia, a princípio, que a Wydux está tentando fazer? É a mesma ideia que a Cogna fez lá com a Vasta, que um monte de empresa agora de educação está fazendo com ensino de medicina, que eventualmente eles estão vendo que essa parte de concursos aí também tem bastante potencial, que é o quê? Você cria uma hold, incorpora um negócio, e aí, dado que é 100% digital e eventualmente deve ter geração de caixa, eu vou mostrar para vocês ali o porquê que eu acho que esse negócio é rentável e também deve gerar caixa, você consegue fazer uma cisão, né, um spin-off dessa operação dentro da operação principal para você destravar valor e poder eventualmente fazer uma abertura de capital, no caso aqui na Nasdaq. Né? Então acho que deve ser essa a ideia aqui da Wydux no médio prazo. Dado que no médio prazo, a princípio, né, eles estão esperando que as condições de mercado sejam muito melhores do que está no curto prazo, então você já consegue fazer essa hold, já vai tendo tempo, até que tem plano para 2023, então 2022, 2023, até lá, quem sabe 2024, eles consigam eventualmente fazer essa abertura de capital e destravar esse valor. Legal. Então é basicamente isso o plano da Wydux. Bom, será que esse negócio dá dinheiro, Renato? E ele é diferente dos negócios de EAD tradicionais? Eu vou falar para vocês que sim. E eu vou mostrar para vocês um indicador que eu acho que é o mais relevante. Vou fazer isso e vou comparar ali com o Coursera. E também eu vou mostrar para vocês aqui dentro dessa explicação que eu vou fazer agora, que mesmo uma empresa de capital aberto, quando ela faz uma aquisição e ela não divulga o resultado, você vai conseguir saber quanto que ela pagou pela transação depois. Tá? Então eu vou mostrar o caso aqui do Q Concurso, tá bom? Bora, então vamos lá. Eu peguei aqui, essa aquisição foi feita lá em meio de 2021. Eu peguei aqui a apresentação que foi divulgada para o mercado para justificar a aquisição do Q-Concursos pela Wydux. Então está aqui, ó. Então, ó, na época tinha 412 mil alunos pagantes, com 1 milhão e 400 de alunos com acesso gratuito. Então é sempre esse potencial de você ter uma base grande ali de potenciais clientes. Se você der uma versão grátis aí para as pessoas conseguirem ver uma parte dos cursos, etc e tal, e depois eventualmente eles irem para a parte pagante. Então tem bastante potencial aí, 400 para 1 milhão e 400, né? Então, se você conseguir atrair um pouquinho aqui desses acessos gratuitos, você aumenta bastante a base de alunos pagantes. Qual que era a tese ali, pelo que a gente viu ali na notícia? Eles conseguirem chegar a 1 milhão de alunos pagantes. Então, esse que é o plano aí para você conseguir ter massa crítica para fazer abertura de capital. Legal, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é importante, eles falam que a qualidade da plataforma e também a plataforma a qualidade do conteúdo são diferenciais em relação às plataformas de mercado, beleza? Né? Mas isso todo mundo fala. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, ó, relação LTV sobre CAC de 12 vezes. Tá? O que é isso, Renato? Bom, o CAC é o quanto que você gasta para você conseguir adquirir um cliente. Basicamente é isso, né? O CAC, Customer Acquisition Cost. E o que é o LTV, o Lifetime Value? Basicamente, é o quanto que esse cliente ele vai te trazer de valor dentro da sua carteira de cliente, trazendo a valor presente, né? Então, basicamente, ó, a relação CAC, LTV sobre CAC é o quanto que você consegue gerar de valor em relação ao quanto que você teve que investir para ter esse cliente. Basicamente é isso, né? Ele fala que essa relação é 12 vezes. Eu fiz umas continhas com alguns benchmarks do setor, que mostram que esse LTV sobre CAC, ele representa, né, um gasto de marketing em relação à receita em torno de uns 6%, entre 5 e 6%. E é aí que vem a beleza deste modelo de AD em comparação ao modelo do Coursera. Qual que é essa beleza? Essa beleza é a seguinte: eu já tinha visto vários estudos que mostram que alguns modelos de ensino EAD dão certo e outros não. Quais que geralmente têm potencial de dar certo? Aqueles que você consegue ter um resultado do curso que você está cursando de forma mais tangível. O que isso significa? Por exemplo, quando você faz um curso EAD porque você está querendo se preparar para um vestibular ou para um concurso, você sabe exatamente qual que é o objetivo. Então, ó, o objetivo é passar no concurso ou no vestibular e você consegue tangenciar fortemente o quanto que você vai ganhar em relação, né, caso você passe, né? Então, vamos pegar um concurso, por exemplo, né? Então, eu vou ter um salário lá. Beleza, então se eu passar no concurso, eu vou ter um salário, etc. e tal. Quanto que eu vou receber desse salário se eu passar no concurso em relação ao quanto que eu estou investindo nesse curso? No caso aqui, principalmente do que concurso, é quase nada, é irrisório. Então você fala o seguinte: pô, quanto que eu gasto para fazer o curso versus, né, se eu passar, o quanto que eu vou ganhar? Não dá nem para comparar, né? O curso é muito barato em relação ao potencial de ganho que eu vou ter. Esse tipo de curso, quando você consegue tangenciar os resultados de curto prazo, geralmente as pessoas pagam sem problema nenhum. Tá? Então elas pagam mesmo. Então, quando é curso preparatório para vestibular, que aí vai te dar, né, o primeiro passo para uma profissão, ou quando você tem um concurso ou eventualmente uma certificação que vai viabilizar uma profissão para você no futuro, esse tipo de AD funciona que é uma beleza. Ou seja, você não precisa gastar muito CAC para você conseguir ter cliente. Que isso que traz, obviamente, né, aquela minha continha, que o gasto de marketing em relação à receita do negócio gira em torno de uns 5 a 6%. Legal. Isso não acontece quando os cursos eles têm valores mais intangíveis e que não são mensuráveis de curtíssimo prazo. Por exemplo, capacitação profissional. Então você fala o seguinte: ó, se eu estiver estudando, por exemplo, entro lá no Coursera, finanças. Por que que você está estudando finanças? Estou estudando finanças porque eu acho que eu preciso aprender mais finanças, porque eu acho que é uma coisa importante aí para todo profissional que quer ter uma carreira generalista, por exemplo, né? Qual que é o ganho que você vai ter? Eventualmente com esse curso. Você concorda que é bem intangível? Você fala assim: eu vou com mais conhecimento, vai ter mais oportunidade de eu mostrar que eu sei bastante, eventualmente eu posso fazer uma migração ali de área interna na companhia, ou eventualmente ter uma progressão de carreira mais acelerada do que eu teria se eu não fizesse esse curso. Então, você tem certa dificuldade de, primeiro, saber qual que vai ser o timing desse ganho e qual que vai ser o valor intrínseco aí que você vai ter quando você tiver o sucesso em relação ao curso que você teve, né? E também você não consegue mostrar diretamente que foi por causa do curso que você teve uma promoção. Então ainda tem esse ponto. Então, esse tipo de curso, ele é mais complicado de você mostrar a agregação de valor de fato para o consumidor final. E isso, obviamente, faz com que, para você ter uma base grande de alunos, você precisa gastar mais com marketing. Legal. Então, porque você precisa convencer de uma forma muito mais, né, forte este tipo de cliente que não tem aí um resultado tão tangível no final do curso. Diferentemente, por exemplo, de um curso de certificação, concurso ou eventualmente vestibular. Então, essa é a beleza do negócio, né? Eu vou mostrar para vocês quanto que é mais ou menos o gasto de marketing do Coursera. Lembra que essa conta que eu fiz para vocês dá mais ou menos de uns 5 a 6% ali de custo de marketing, se tiver certo essa conta, obviamente, né? Ali no Q-Concurso. Perfeito, legal, bora! Vamos dar uma olhada aqui, ó. Modelo de assinatura. Modelo de assinatura é ótimo, por quê? Primeiro, porque você dá uma certa antecipada ali, né, na receita, pelo menos um mês, né, que você já começa pagando antes de usar. Isso é legal, ciclo de conversão de caixa invertido. Vou mostrar para vocês que tem uma continha dessa lá no passivo deles lá. E também eles mostram o seguinte, ó: 320 mil assinantes nesse modelo de 220. Aí tem 67 mil aqui nesse modelo de 388 anual. E tem 24 mil aqui nesse modelo aqui de 1.200 anual. Legal, tá? Eu fiz uma conta aqui, Aí dá mais ou menos uns 125 milhões ali se todos os usuários pagantes ficassem um ano na plataforma. É. Só que não é, tá? Dá mais ou menos 68. Eles mesmos divulgam esse valor. Então eles faturaram 68 milhões com essa base aí de modelos de assinatura. Então dá mais ou menos uns 7 meses aí que cada assinante fica na média dentro da plataforma. E aí que foi com base nesse timing aí, né, de 6 meses assinando, que eu fui fazendo as contas ali para saber que, né, o gasto com marketing ali gira em torno de uns 6, 7%. Legal, tá? Então esse negócio pode dar dinheiro? Eventualmente ele pode dar, né? Então por isso que eles estão apostando bastante aí no crescimento dessa unidade, fazendo esse spin-off, né? Separando numa holding, crescendo esse negócio, eventualmente fazendo um spin-off no futuro para fazer uma abertura de capital lá na Nasdaq. Legal. Então, essa é a primeira coisa, só para mostrar para vocês aqui que esse modelo aqui eu acho que é um modelo bom. Perfeito, tá? Outra coisa que é interessante nessa notícia é que às vezes as empresas de capital aberto, quando elas divulgam uma aquisição, divulga dessa forma aqui, ó. Então, ó, InfoMoney aqui, ó. O YDUQS anuncia a compra da Q-Concurso e ultrapassa a marca de 1 milhão de alunos. Aí tem né, um subtítulo aqui, ó. A empresa não detalhou o valor da operação. Isso aqui aconteceu dia 18 de junho de 2021. Legal, tá? Aí o que eu falo? Toda empresa de capital aberto, eventualmente, vai ter que divulgar quanto que ela pagou, né? Talvez naquele trimestre não, mas depois que concluir o negócio, vai ter que mostrar. E aí eu mostro para vocês aqui, ó. Esse negócio aqui, a transação ocorreu em 208 milhões, ó. Peguei aqui no, nos financials aqui da YDUQS, né, no final de 2021. Então, 208 milhões, sendo que ele pagou 176 milhões em cash, e aí o restinho ali ficou como um pagamento futuro. Perfeito, tá? Olha que interessante, essa empresa tinha um total de ativos de 51 milhões, né? Então, 51 milhões aqui pagou 208, não tem dívida o negócio, né? Então, é, pagou meio caro aí, né, nesse tipo de operação, né? Mas em 2021 ainda o mercado estava com os múltiplos bem esticados, né? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, de passivo o negócio tem 47 milhões. Então, 47 milhões contra 51, PL ali em torno de uns 3 milhões, 3 e pouquinho. Legal, né? Então, patrimônio líquido, efetivamente, muito pequeno, tá? Mas pagaram 208 milhões aí pela operação. Interessante, né? Então, vocês viram aí que naquela época aí, meio de 2021, ainda a galera tava pagando múltiplo lá na casa do chapéu. É difícil fazer esse negócio gerar valor para acionista se não for do jeito que eles estão querendo fazer, né? Que é o quê? Tentar fazer uma abertura de capital nesse negócio daqui 2 anos. Caso contrário, vai ter que fazer uma baixa contábil, né? Não sei se esse negócio gera tanto fluxo de caixa para justificar esse valor. Legal, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês aqui, né? Então, o valor dos ativos. E como eu falei para vocês, eu acho que esse negócio deve ter um ciclo de conversão de caixa invertido, até porque eles recebem um pouco de dinheiro antecipado. Como que você sabe, Renato? Ó, mensalidade recebida antecipada. Tá vendo aqui, ó? 32 milhões aqui, ó, de receita antecipada. Interessante, né? E além disso, ainda tem mais 2 milhões aqui de longo prazo. Então tem uns 32, 34 aqui, mais ou menos, milhões de passivo aqui de receita antecipada. É 34 de 51 de patrimônio, né? Receita antecipada, o ciclo de conversão de caixa é invertido, bem, bem interessante, né? Então é bem legal isso daqui, né? Essa daqui é uma das vantagens do modelo de negócio. Deve dar dinheiro, até porque gasta pouco com marketing. Então acho que é uma unidade que tem bastante potencial de crescimento mesmo. Só para vocês terem uma ideia, né? Vamos pegar aquela análise que eu fiz lá com o Coursera. Ah, deixa eu só mostrar para vocês a importância, né, da estratégia digital aqui do YDUQS comprando a Q-Concurso, né? Ó, antes da Q-Concurso, eles tinham 417 mil alunos digitais, tá vendo aqui, ó? Depois, com a aquisição da Q-Concurso, esse negócio foi para 961, um aumento de 130%. E a maior parte disso veio aqui, ó, Q-Concurso. Ah, então, só para mostrar que se você quiser ir para o ensino 100% digital, a estratégia da YDUQS comprando a Q-Concurso era boa mesmo, né? Que agora eles estão vendo que pelo múltiplo que eles pagaram lá atrás, para justificar, eventualmente só um spin-off com uma abertura de capital bem sucedida lá na Nasdaq que vai conseguir gerar valor para acionista, né? Creio eu que seja isso, né? Bora! Aí vamos pegar aqui, ó. Eu peguei o Coursera. O Coursera tem capital aberto, né? O negócio ele, né, vem dando bastante prejuízo, né? Sempre deu, nunca deu lucro esse negócio. Mas olha que interessante, ó. Eu peguei aqui, ó, o resultado do Coursera de 2021. Então, ó, vamos pegar aqui, ó. Ele tem aqui, ó, receita, né? A receita cresceu bastante, né? Foi de 293 para 415 milhões de dólares, legal, tá? Só que o negócio dá um prejuízo operacional de 143. O que que impressiona bastante aqui do modelo que o Coursera tem? Olha o quanto que ele tem que gastar com sales e marketing aqui para conseguir ter a receita, ó, 180 milhões mais ou menos, né? 180 milhões em relação a 415 dá mais ou menos uns 43, 44%. Então, eles gastam 43% da receita com marketing, tá? Que é o quê? É aquele negócio que eu falei para vocês. Quando você não tem um benefício tão tangível quanto passar num concurso ou num vestibular, as pessoas têm mais dificuldade, elas precisam ser mais persuadidas a fazer o curso e ainda pagar. Olha que interessante, né? Então você precisa gastar muito dinheiro. Lembra que eu falei para vocês que 43% da receita, na verdade, quando eu fiz a conta lá do CAC, né, LTV sobre CAC, dava mais ou menos o quê? Uns 6 a 7% ali na receita do que concurso. Se a gente fosse utilizar essa mesma verba de sales e marketing, daria algo em torno de uns 23 milhões. Se desse 23 milhões ao invés de 179 aqui, 23 milhões e 179 dá mais ou menos uns 156, 157 milhões, né, de economia. 156, 157 milhões, ó, já traria a empresa de prejuízo operacional para lucro operacional. Por isso que eu acho que o que é concurso, com escala, dá para ter bastante dinheiro mesmo, porque gasta pouco, né, com sales e marketing por causa disso, né? Por causa do modelo, né? Ter um tangível ali de curtíssimo prazo ali pro aluno. Legal. Esse modelo aqui de AD, eu acho que já tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, esse aí eu não acho que seja um bom negócio, não. Mas o plano do que é concurso, eu acho que ele tem bastante potencial de crescimento, sim, né? Base de alunos é grande, tá? Vestibular é um negócio que eventualmente, apesar que, né, teve uma queda muito forte aí nesses últimos 2 anos, mas as pessoas eventualmente vão continuar, né, fazendo bastante, né, prestando bastante vestibular para passar nas grandes faculdades, até porque isso vai garantir eventualmente né, um ensino superior de qualidade, dependendo da faculdade que você entra. E concurso, né, eu acredito que dependendo de como que vai aí a gestão do país aí nos próximos anos, pode ser que eventualmente tenha bastante concurso para frente, ou não, né? Se mantiver aí do jeito que tá, talvez não, mas mesmo assim vai ter um pouco de concurso mais para frente, mais cedo ou mais tarde, até porque tem que renovar os quadros, né? Então eu acho que este negócio, dependendo de como ele for estruturado para frente, né, pode ser por certificação OAB, um monte de outras coisas, se continuar crescendo dentro desse modelo aí de concurso, vestibular ou certificação, eu acho que tem bastante potencial. Vamos ver, é um plano de médio prazo. Então, né, 23 já não vai ser também, né? Vai ser lá para 24 aí, provavelmente, essa abertura de capital. Vamos acompanhando aos poucos, né, como que a Wydux vai criando esse seu ecossistema até chegar na abertura de capital. Beleza? Vamos lá, né? Então, ó, tá surgindo aqui alguns BTCs News passados. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã. Sem Covid, hein?